Boa tarde, pessoal. Meu nome é Thiago Marinello. Eu vou falar com vocês aqui sobre Free Software Defined Networking. Na realidade, o termo aqui é Software Defined Networking. Eu incluí esse free na frente aí, para tentar colocar contextualizar essa ideia de Software Defined Networking dentro do mundo de software livre, que ela tem uma relação importante aí. Então tá. Eu sou o Thiago, antes de me apresentar, eu trabalho há alguns anos na área de telecomunicações. Trabalhei em empresas nacionais, trabalhei no CPQD, na Trópico, na Padtec, empresas que desenvolvem equipamentos para redes. A última companhia que eu estava era a Padtec, era equipamentos que desenvolveu equipamentos para redes óticas de alto desempenho. Então, hoje eu estou trabalhando numa outra empresa na área de storages de alto desempenho. E tem a minha companhia também na área de redes. Bom, a definição de Software Defined Networks é um conjunto de técnicas usadas para facilitar o projeto, a entrega e operação de serviços de redes de forma programável, determinística, dinâmica e escalável. Para a gente entender o que isso significa e o que isso beneficia as redes hoje em dia, a gente tem que entender como que funcionam as redes atualmente. O cenário típico de uma rede de telecomunicações, ou uma rede de dados, internet, hoje em dia. Hoje, quando você compra um equipamento de rede, você resolve comprar um roteador, uma caixa, a gente chama de caixa porque justamente é uma caixa preta, fechada, que a gente não sabe o que tem dentro. A gente vai lá e escolhe as features que a gente quer, a capacidade que a gente precisa, e compra lá um roteador Cisco, por exemplo, um roteador Juniper, paga alguns milhões, se o roteador for um roteador de grande porte. E a gente chega com uma caixa que tem um hardware especializado, um sistema operacional proprietário e um monte de features que a gente adquiriu pelo nosso requisito. E isso é tudo fechado. É integrado verticalmente. A gente não consegue modificar o que está lá dentro. É realmente proprietário. Isso dá para a gente traçar um paralelo com essa ideia dos equipamentos de rede atuais, como foi os equipamentos de computação, a evolução do equipamento de computação com a evolução do equipamento de rede. Até hoje a gente compra uma caixa fechada de rede, mas no passado a gente fazia isso com os computadores. No passado a gente precisava de um computador, bem no passado, tá? A gente comprava um mainframe lá da IBM, porque a sua empresa, por exemplo, queria fazer folha de pagamento. Então ele comprava um mainframe da IBM que vinha o hardware, vinha o sistema operacional e vinha o software lá de folha de pagamento. Você pagava alguns milhões e ficava feliz com isso. Com o passar do tempo, essa arquitetura foi evoluindo e ela foi se desmembrando. Então, hoje, a gente tem a opção de comprar um hardware de diversos vendors que a gente tem. Pode ser um Dell, um HP, qualquer que seja, o mesmo processador, um Intel, um AMD. A gente tem a liberdade de usar um sistema operacional que a gente quiser. A gente pode botar um Linux, pode botar um FreeBSD, pode usar um Windows, se for o caso. A gente tem essa liberdade porque a interface do hardware é padrão. E a gente também tem a liberdade de usar a aplicação que a gente quiser, que tem as features que a gente quiser. A gente pode colocar qualquer tipo de aplicação em cima do sistema operacional, porque a interface, de novo, ela é conhecida e ela é aberta. No equipamento de rede, não. A gente sabe que a gente pode comprar lá um roteadorzinho lá e instalar um OpenWRT ou uma implementação livre de firmware de router de pequeno porte, mas no equipamento de grande porte, a gente não tem essa liberdade ainda. Então, essa foi uma das coisas, essa evolução nos equipamentos de rede, ela aconteceu de uma maneira muito devagar, era muito lenta. Então, isso daí era como alguém configurava um roteador lá em 96, um roteador Cisco. Isso daqui é como ele configura um roteador em 2013. Tá? É da mesma maneira. A única coisa que mudou é que agora lá embaixo o protocolo não é mais o Telnet, porque o Telnet é inseguro, a gente usa SSH. Só que a configuração é igual, a interface é a mesma. Isso mostra como que a gente está atrasado nessa área de redes, de equipamentos de rede. Em 96, a gente tinha lá o CD, os computadores eram dessa maneira. Hoje, os computadores evoluíram muito. A parte computacional da coisa evoluiu drasticamente. Hoje a gente tem data centers super bem estruturados, com virtualização de recursos de storage, com recursos e virtualização de recursos de processamento, softwares de orquestração, softwares de configuração automática. Tudo isso representa uma evolução muito grande na área de computação. Mas, na área de redes, essa evolução não aconteceu ainda. Ela está começando a acontecer. Quando a gente pensa em virtualização, né, que hoje é um tópico muito comum, muito recorrente, a gente sabe que isso traz muitos benefícios quando a gente tem computação intensiva. Quando a gente cresce o número de computadores no data center e consegue compartilhar esses recursos, a gente tem ganhos com isso. A gente diminui o custo de operação, a gente diminui recursos ociosos. Só que quando a gente aumenta a rede, quando a gente começa a colocar um monte de equipamento de rede, um monte de roteadores, um monte de switches, a gente não tem esse ganho. É o contrário, a gente tem uma diminuição de ganho. Porque a gente aumenta a complexidade da rede, aumenta o custo de operação, aumenta o próprio custo de aquisição, porque às vezes a gente tem que comprar um roteador super caro, com um monte de recursos que a gente não vai utilizar, porque ele vem com uma caixa fechada. Então, há essa distinção entre a evolução das redes e da computação. Né? Então, que arquitetura SDN, ela vem, as redes definidas por software, ela se propõe a fazer? Ela tenta tirar do fabricante, né, tirar da caixa, a parte de software que realmente tem alguma inteligência. Né? Ela propõe colocar o hardware da maneira mais simples e estúpida possível, fazendo o que ele sabe fazer de melhor, que é encaminhar pacote, por exemplo, se for um switch, e tirar, remover, desacoplar o software, que a gente começa a chamar então de plano de controle, né? A gente divide em planos essa arquitetura de rede, a gente tem lá embaixo o plano de encaminhamento, ou plano de dados, depois em cima o plano de controle, e em cima um plano de gerência ou de serviço. Então a gente desacopla, né, em três planos e define que lá embaixo na infraestrutura o hardware vai ser estúpido e vai ter uma interface padrão. Então qualquer um que queira fazer um hardware de rede, um switch por exemplo, ele pode fabricar o switch, se ele seguir aquela interface, ele nem precisa se preocupar com o software lá dentro. Porque o plano de controle, que pode ser de um outro vendor, pode ser de um outro fabricante, pode ser um software livre que está disponível na internet, vai fazer o controle daquele dispositivo. E vai ter inúmeras vantagens por conta disso. Não só a vantagem de eu conseguir ter um hardware mais barato, porque o fabricante não vai ter que implementar um monte de coisas lá, mas o fato de eu conseguir controlar a partir de um único plano de controle, hardwares de diversos vendors. E tenho a liberdade ainda de usar o plano de controle, a implementação de plano de controle, que eu achar mais adequada para a minha situação. Nesse ponto, no ponto entre o que a gente chama de API SUL, né, SoundBound, e a parte do plano de controle, há já uma iniciativa de padronização desta interface, né, que eu vou comentar logo mais. Na parte de cima, que define a interface entre o plano de controle e de aplicações, é um negócio que ainda está muito nebuloso. Notem que esse assunto ele é muito recente. Essa ideia de Software Defined Networking, ele é recente, ele está ainda em estudo, tem muitos trabalhos acadêmicos acontecendo no mundo todo, inclusive no Brasil, universidades brasileiras, centros de pesquisa, e a indústria está vendo isso como uma coisa bastante interessante, mas ela ainda não sabe bem como aplicar de fato isso. Quem vem aplicando essas técnicas para valer são grandes empresas que têm realmente recursos para apostar nisso, né? Por outro lado, alguns grupos de pesquisa de mercado, de tecnologia, estão colocando realmente muita credibilidade nisso e acreditando que isso pode e que vai revolucionar realmente a área de redes, o mercado de redes nos próximos anos. Então, a gente tem essas três camadas, né? ou três planos. A parte de infraestrutura, que é o hardware de fato, né? A parte de encaminhamento, o dispositivo físico, e que ele é abstraído por essa arquitetura, né? O plano de controle, que é a parte central ali, ela não conhece o hardware específico daquele ou daquele outro vendor. Ela vê uma interface padrão, né? O plano de controle, que ele tem uma grande vantagem nessa arquitetura, que é a seguinte. Hoje, quando você tem uma rede, em geral, você tem um equipamento lá da Cisco, um router da Juniper, um switch da Broadcom, ou enfim, vários equipamentos. E quando você tem que fazer uma configuração nova, ativar um serviço na tua rede, em geral, você tem um profissional lá qualificado, especialista naquele equipamento, certificado lá, Cisco, certificado, Juniper, que vai lá na CLI ou vai lá, às vezes, num sisteminha de gerência um pouquinho mais amigável, efetivar aquela configuração. Né? Então o cara tem que ir, ele tem que conhecer o estado da rede, a topologia da rede. Ele tem que conhecer como que a rede foi montada. O cara tem que manter um plano daquela rede para ele poder, quando for ativar uma nova caixa, um novo serviço, ele saber o que está fazendo. Né? Esse é o custo de operação que é muito grande. Quando a gente tem um plano de controle centralizado, que consegue conversar e se comunicar com qualquer dispositivo na rede de maneira uniforme, a gente tem uma visão de toda a rede que beneficia muito a administração e operação da rede. Eu consigo saber o estado exato de qualquer dispositivo na minha rede e consigo aplicar novas configurações a qualquer momento, de maneira simples. Esse é um ganho muito grande. Lá em cima, a gente tem a parte de negócio, são as aplicações. Isso, hoje em dia, ainda está um pouco distante. A gente não tem muitas aplicações construídas, mas a expectativa é que a gente consiga, a partir da definição dessas interfaces superiores do plano de controle, que a gente consiga ter um mercado de aplicações de rede. Né? No fundo, uma das coisas que impulsionaram esse modelo foi a necessidade de se ter um ambiente inovador. Né? O protocolo que eu vou comentar logo mais, chamado OpenFlow, que é um protocolo que implementa e que define essa interface de baixo aqui, ele foi criado na Universidade de Stanford, e o intuito dele, a motivação, foi poder ter um ambiente que fosse possível testar protocolos e serviços inovadores. Porque imagina que você trabalha, ou você está na universidade fazendo pesquisa, e você tem uma ideia de criar um novo protocolo de roteamento. Por exemplo, um protocolo de roteamento que tem restrições em relação à dissipação de energia, de potência. Você quer um protocolo de roteamento que se preocupe em achar o menor caminho dado uma restrição de consumo de energia. Poxa, que legal, escrevi meu algoritmo, fiz uma simulação, agora eu quero pôr isso para valer, quero pôr esse negócio, implementar esse negócio no meu roteador e ver se ele funciona. Você não consegue no modelo anterior. Você não consegue pegar um roteador Cisco e ir lá e mudar o software dele e colocar o teu algoritmo de roteamento que você acabou de inventar. Né? Essa foi a motivação inicial disso. No modelo em que eu desacoplo o hardware do controle, da parte de software que realmente faz alguma coisa de interessante, eu tenho a liberdade para alterar esse software com a minha implementação, com os meus algoritmos, com os meus protocolos, e testar isso. Né? Muitas vezes a gente não tem protocolos que resolvem nossos problemas específicos. Quando a gente pensa em redes bastante complexas, de operadoras, de telecom, por exemplo, a gente tem novos problemas surgindo todos os dias. Então, os vendors, os fabricantes de equipamento, eles ganham muito dinheiro customizando protocolos, customizando aplicações para as operadoras de telefonia, de telecom. É por isso que, no início dessa, quando esse negócio de ideia surgiu, grandes vendors de equipamento ficaram com o pé atrás. Eles não querem abrir a caixa. Né? Eles querem continuar vendendo aquela caixa fechada. É por isso, por essa pressão toda durante todos esses anos, que o modelo continua igual. O que vem fazendo, né, fazendo força para que isso mude são as grandes empresas que se beneficiam desse modelo e que são empresas que são provedores de serviço, como a Google, a Facebook e outras empresas que compram equipamentos de rede, mas que querem ter a liberdade para montar a rede da melhor maneira possível. Então aqui é um modelo atual, você tem várias caixas, né? Cada caixa tem o sistema operacional, tem as features, as aplicações e tem o plano de encaminhamento lá embaixo, o hardware. É tudo fechado. Apesar dos protocolos, né, serem padronizados, né, a caixa em si ela é fechada. Bom, foi o que eu comentei com vocês já aqui. Hoje a configuração e o provisionamento de configurações de rede ele é muito difícil no modelo atual. É, porque eu tenho que conhecer aquele equipamento especificamente, saber os comandos dele, saber como operá-lo para poder modificar alguma configuração. Ainda que existam scripts, linguagens de scripts para isso, isso dá uma ajuda, mas não resolve realmente o problema. Não te dá a mesma flexibilidade que uma rede definida por software dá. Né? Cada elemento é configurado individualmente, esse é o problema. Agora, quando você coloca a ideia de Software Defined Networking, aplica ela na sua rede, o que você tem é uma visão dessa. Você tem essas caixas azuis que são os dispositivos físicos, o hardware mesmo, né? Mas eles não têm mais sistema operacional. Quando eu digo isso, eu digo o seguinte, eles não têm mais esse sistema que controla a rede. Ele tem lá, claro, um software rodando nele, não é que ele é puro hardware. Mas toda a parte, por exemplo, de um roteador, uma implementação de um algoritmo de roteamento, de um OSPF, por exemplo, de um BGP, que fica dentro de uma caixa hoje, isso não ficaria mais, isso ficaria num outro nível, num outro plano, no plano de controle, nesse plano superior. Hoje em dia, só por curiosidade, o protocolo OSPF, de roteamento dinâmico, se você entrar lá no site da IETF, que é o órgão que define os padrões de internet, buscar a RFC, que define o OSPF, e ler ela de cabo a rabo, você vai ver que o que interessa daquele documento todo, que deve ter dezenas de páginas, é meia página. Em meia página ele te diz como que o algoritmo funciona e o que ele tem que fazer. Todo o resto do documento diz qual que é o comportamento dele num ambiente distribuído, como que ele tem que trocar as mensagens, como que ele tem que conhecer os vizinhos, como que ele tem que descobrir topologia. Toda essa outra parte, que na verdade é uma parte só de infraestrutura para o algoritmo realmente funcionar, num ambiente que eu tenho tudo fechado, ela é essencial. Mas num ambiente onde eu tenho um único sistema operacional de rede, que tem a visão de todas as caixas, ela é desnecessária. Porque aquela parte vermelha ali de cima tem a visão da rede toda. Ele consegue ter a visibilidade da rede toda. Isso traz muitos benefícios na hora de você implementar um algoritmo novo, um protocolo de roteamento novo, por exemplo. Eu não preciso me preocupar em trocar mensagens com os nós. Eu tenho a visão de todos os nós. Eu sei o estado da rede em qualquer instante. E lá em cima você tem as aplicações, né? Que podem ser várias. Pode ser aplicações de engenharia de tráfego para rotear pacotes por caminhos com políticas diversas. Podem ser aplicações de balanceamento de carga a partir também de qualquer tipo de política que você quiser. Lá em cima, a imaginação é o limite. Bom, então você consegue implementar dentro dessa parte lá de cima, que é agora só software, funções de rede que até então você implementa com hardware específico, comprando um equipamento específico, um firewall, por exemplo. A gente sabe que a gente consegue realmente botar um Linux lá e rodar um firewall. Só que a gente, quando faz isso, coloca um firewall numa caixa. Ainda que a gente instale um Linux com IP tables lá e tudo mais, é uma caixa que está na rede. Aquele cara não tem a visão da rede toda. Quando a gente tem uma arquitetura dessa, a gente consegue colocar essa função de rede, por exemplo, um firewall ou um IDS, com uma visão total da rede, sabe? Implementando as políticas e as regras que você quiser. E puramente software. Eu posso pegar e rodar o software de firewall, o software de roteamento, dentro de uma VM, de uma máquina virtual, que simplesmente conversa com o meu controller, com o meu controlador SDN. Bom, por que isso é necessário? Isso diminui o custo de aquisição de equipamento, porque eu não vou mais comprar um hardware que tem 1 milhão de funcionalidades que eu só vou usar meia dúzia. Eu vou comprar o hardware que faz só o que eu quero, que é simples, né? Diminui também o custo operacional, porque a complexidade da rede ela só tende a crescer, mas num ambiente onde eu tenho uma visão geral, ela vai ser mais simples, né? E hoje, a rede do jeito que ela é, quando eu falo rede, eu penso na internet ou numa rede de uma operadora. Quando a operadora decide criar um novo serviço, isso é muito complicado, isso demora muito. O tempo que ela leva para ativar esse serviço, às vezes é semanas, meses, sabe? Porque ela tem que reconfigurar muita coisa, instalar muita coisa. Num ambiente de SDN, isso é muito mais rápido, né? Isso permite que ela consiga também criar novos serviços, né? Gerar receita a partir de coisas que antes ela não teria condição de criar por impedimento da rede. No ambiente de data centers, né, aqui a gente tem basicamente dois grandes ambientes onde esse negócio é aplicado. São os ambientes de rede das operadoras, de quem a gente compra tráfego e compra acesso, e o ambiente de data centers, que é um negócio que vem crescendo cada vez mais, né, por toda aquela questão que eu falei da virtualização e da evolução de storage e tudo mais. As máquinas virtuais, no ambiente distribuído, elas têm um problema quando a gente tem uma rede estática, que é o que a gente tem na maioria dos casos hoje. Imagina um data center de uma grande empresa que está numa localidade, está aqui em Porto Alegre, e um outro que está em Miami, e tem uma máquina rodando lá, só que de repente aquela máquina falha, e ele tem lá recurso pré-alocado para instanciar, para fazer a migração daquela máquina para um data center lá em Miami. Isso funciona hoje em dia com os softwares de virtualização. O problema é que para eu migrar a máquina, eu tenho que fazer com que a rede também mantenha a mesma configuração. Né? Então, às vezes, o cara tem lá um outro provedor que te dá acesso à internet, ou uma outra rede, ou uma configuração completamente diferente. É difícil eu conseguir migrar máquinas virtuais sem ter que fazer nenhum tipo de reconfiguração de rede. Né? Fazendo essas máquinas continuarem nas mesmas LANs ou VLANs que elas estavam. Com o SDN eu consigo fazer isso de maneira muito mais fácil. Eu consigo fazer realmente isso. Né? Consigo fazer a rede se reconfigurar a partir de uma demanda da aplicação. Então imagina que lá naquele desenho anterior eu tivesse uma aplicação que conversa com o meu sistema de orquestração de máquinas virtuais e ele mandasse uma mensagem do tipo, olha, eu estou migrando um cluster de máquinas virtuais dessa localidade para essa, eu preciso que você reconfigure aquela rede para que faça parte também da mesma VLAN que eu estou utilizando nesse data center. Né? E quero que você interligue esses data centers a partir, por exemplo, de um link MPLS que eu quero que você estabeleça, ou de um canal ótico, ou enfim. Você consegue manipular a rede a partir de uma demanda de uma aplicação. Tá? O que traz muita flexibilidade. A questão de segurança também é interessante, porque às vezes o pessoal pergunta, poxa, mas você vai ter um cara lá que é centralizado, que controla toda a sua rede, e, poxa, se eu atacar esse cara, e toda a sua rede vai parar. Né? Na verdade, é muito mais difícil você atacar esse cara. Hoje em dia, se você tiver uma rede, vamos supor uma rede numa universidade lá, com meia dúzia de roteadores, e você invade um roteador, ou alguém invade um roteador e tira ele de operação, sua rede está... Aquele pedaço da rede ali está comprometido e não tem o que fazer. E o cara, quando acessa o roteador, ele acessa pelo mesmo canal que o fluxo de informação passa. Né? A gerência desse equipamento de rede ela é in-band. No caso de uma arquitetura SDN, quando eu tenho um controlador, que é o cara responsável por configurar os equipamentos, o acesso a ele é feito por portas exclusivas. Então, o cara que está acessando, que está naquela rede, que está conectado num switch, ele não tem acesso ao controller. Ele não consegue chegar na rede do controller para poder tentar uma invasão, tentar um ataque. E ainda que ele consiga, como o controller é puro software, ele pode estar virtualizado numa VM e eu posso ter snapshots e fazer migração disso e recuperação disso a qualquer momento, num piscar de olhos. Então, se eventualmente um controlador SDN é comprometido, ele está sendo executado no ambiente virtualizado, eu consigo subir uma cópia dele de um instante anterior que não estava comprometida e restaurar o sistema. Tá? Então é muito mais simples. E acaba sendo mais seguro. Né? Bom, para as operadoras, como eu tinha dito, já, né, a automação dessas configurações diminui o custo de operação, a otimização desses recursos diminui o custo de aquisição de equipamento, porque eu consigo ter uma visão clara do que está sendo consumido, do que está ocioso na minha rede. Então, eu não preciso ficar comprando switch, comprando router, comprando equipamento, porque aquele pedaço da rede está precisando. Eu consigo fazer um planejamento melhor com isso. E eu consigo também gerar novas receitas a partir de serviços que antes eu não iria ter possibilidade de criar. Bom, a ONF é um órgão que foi criado pela indústria e que se preocupa e tem a missão de tentar fomentar, né, e criar, padronizar protocolos em cima dessa arquitetura de SDN. Notem que SDN é um conceito. Tá? Na prática, assim, a implementação disso hoje em dia é em cima de um protocolo chamado OpenFlow, mas ela não se limita a esse protocolo. É que esse protocolo ele é muito conhecido hoje em dia. A ONF tem mais de 90 membros, foi criada recentemente, né, em 2011. Esse negócio, como eu falei, ele é bem recente. E tem dentro dos, como os membros, tem empresas de TI, operadores de rede, empresas de equipamento de rede. Só para vocês terem uma ideia, que tem algumas das empresas que fazem parte dessa organização. Né, tem... Quase todos os fabricantes de rede, equipamento de rede estão aí, grandes operadoras dos Estados Unidos, da Europa e da Ásia, do Japão, China. Empresas de conteúdo, né? O Yahoo ali, Google, né? Várias, Facebook, muitas outras. Então, é um negócio que está todo mundo de olho, sabe? É um negócio que está todo mundo de olho e achando que apostando nisso. Bom, o que é esse negócio do OpenFlow, então, que eu comentei, né? O OpenFlow é o protocolo que começou essa história toda e que vem para tentar criar essa interface padrão entre o equipamento, o hardware e o controlador, né? Então, num switch comum aí, você tem uma caixa fechada que faz tudo, né? Quando a gente tem dentro da mesma caixa o data plane, que é o hardware, e o control plane, ou control path, que é o software que fica embarcado no switch. Esse é o modelo atual. Quando a gente usa o OpenFlow, o que a gente faz é tirar a parte de controle do switch e colocar um client OpenFlow aqui, uma porçãozinha de firmware aí, que implementa essa interface, que implementa esse protocolo. E passa lá para o controlador OpenFlow, que é puro software, toda a parte de controle do switch. Toda a parte de encaminhamento, de tabela de encaminhamento, fica nesse cara de cima. É claro que também fica no hardware, entende? Às vezes o pessoal fala assim, poxa, o pessoal entende o seguinte, né? Ah, eu tenho o switch, agora ele é OpenFlow, então toda a decisão de encaminhamento de pacote passa para o controlador. De fato, quando chega um pacote no teu switch, o que ele faz é verificar se ele já conhece, ele verifica lá qual que é o maquiado destino, vê se ele já conhece, tal, vê se tem alguma política para aplicar ali e encaminha para a porta específica. Isso é um switch normal. No switch OpenFlow, o que ele faz é, quando chega um pacote, um quadro, na verdade, um quadro Ethernet, que tem um destino que ele não conhece, ou tem uma ele não conhece, ele não sabe o que fazer com aquilo, e só nesse caso, ele contacta o controlador e pergunta para o controlador, o que eu devo fazer com um pacote desse jeito, com um quadro desse jeito? E o controlador responde, olha, para quadros desse jeito, você vai se comportar dessa forma. E daí ele encaminha. E aí ele tem essa regra desse flow. Tá? A ideia de flow ela é meio obscura. Nem existe definição formal disso. Mas é como se fosse um conjunto dessas regras que definem algum tipo de fluxo de informação. Tá? Ela pode variar muito. Ela pode se construir, esse conjunto de regras pode se construir a partir de qualquer campo dos quadros. Ou qualquer campo do pacote, ou seja lá o que for. Em geral, a gente fala de switch, porque é o que a gente já tem hoje funcionando, mas eu posso aplicar isso para Layer 3, para pacote IP, até para Layer 7, para protocolos de aplicação. Aqui só um exemplo. Então, imagina que chegou... Eu tenho o meu OpenFlow Client implementado dentro do equipamento, e eu tenho agora no equipamento uma que a gente chama de Flow Table, que são essas regras que ele aprendeu a partir dos comandos do controller. Então chega um pacote lá, ele fala para o controle que eu devo fazer, ele responde e eu gravo isso nessa flow table e a partir daí eu começo a me comportar a partir dessas regras, seguindo essas regras. Dentro, à esquerda aqui a gente tem uma figura simplificada de como funciona, né? Eu tenho então switches que conversam com o SDN controller e as aplicações lá em cima, falando OpenFlow entre o switch e o SDN control plane. Notem que aqui no meio... Eu tenho um switch e tenho um vSwitch. Né? Esse vSwitch é um switch virtual. Hoje, esse tipo de coisa é muito comum em ambientes de virtualização, ambientes de data center. Eu tenho lá, imagina um servidor com com inúmeras placas processadoras, umas blades, por exemplo, e eu rodo um switch virtual dentro do meu backplane e faço tudo isso, essa computação de pacotes, puramente por software. Eu posso, num controlador SDN, tanto me controlar e falar com o switch real, que implementa OpenFlow, quanto com o switch virtual, que implementa OpenFlow também. Então, é porque o protocolo é aberto, é conhecido. Então, aqui mais ou menos como que tem dentro do controle, que tem dentro do switch. No switch, a gente continua tendo o data plane, que é a parte de hardware, implementando agora essas tabelas de fluxo, Flow Tables. Ela tem basicamente três informações aí, né? Ela tem o match, o action e statistics. Como é que funciona? O match é a regra. Olha, se isso acontecer, né, se determinado, se tal informação for do jeito que eu imagino que ela seja, eu vou tomar uma ação. É basicamente isso. O protocolo por baixo disso é simples. Eu olho, vejo se casar, eu tomo uma determinada ação. E lá em cima, no controlador, a gente tem essas interfaces, essa interface OpenFlow, que é o que de fato existe hoje implementado, Mas nada impede que a gente também tenha no futuro outra interface, que não seja OpenFlow, que seja um outro protocolo, se for melhor. Tá? Lá dentro eu tenho o protocolo suportado OpenFlow, mas poderia ter outros. E tenho os serviços de rede e as aplicações que ficam logo acima disso. Então, vamos supor, eu já expliquei, mas quando alguém tem uma máquina ligada no switch e manda um pacote, quando esse pacote bate nesse primeiro switch aqui, né, ele vai e se comunica com o controlador e fala, ó, controlador, o que eu devo fazer com esse pacote aqui? O controlador responde, então ele resolve que ele encaminha para o próximo switch ou próximo router OpenFlow. Esse cara também, ele não conhece o pacote, ele se comunica com o controller, fala, e agora, o que eu faço? E resolve encaminhar. Então ele consegue chegar onde ele queria, há essa interação com o controlador, mas ela acontece só nessa primeira vez. Depois disso, até que essa regra deixe de ser válida, o switch não tem que ficar mais perguntando novamente o que ele tem que fazer com aquele tipo de pacote. Aqui um exemplozinho, né? Então, um tipo de regra, né, que é o que tem que ter esse casamento, eu poderia pegar aqui os campos que eu tenho num quadro Ethernet e num quadro IP, num pacote IP, e fazer qualquer tipo de casamento com essas informações. Se, eventualmente, elas casarem com o que eu pré-defini, eu tomo uma ação. A ação pode ser encaminhar o pacote para uma porta do switch ou para N portas do switch, encapsular e encaminhar para o controlador. Eu posso pegar e falar, se determinado tipo de pacote for aquele que eu quero, em vez de mandar para frente, manda para mim. Porque eu quero logar isso, porque eu quero dissecar melhor ele, eu quero olhar outros campos para depois tomar uma decisão. Eu posso, inclusive, modificar campos do cabeçalho ou do overhead. Né? Posso enviar para um caminho default e posso fazer, na verdade, o que eu quiser. Essa é a grande vantagem disso tudo. Eu faço o que eu quiser. Nada me impede de implementar o software que faça qualquer coisa. Tá? Qualquer ideia que você tiver, você consegue implementar. Essa é a grande vantagem. Então, um exemplo aqui. Por exemplo, quando eu estou fazendo switching de Ethernet, o que me interessa é o MAC address destino. Então, todos os outros campos ali estão com asterisco. Significa não importa. Né? Mas o campo de MAC destino tem um valor específico. Então, se chegar um quadro com aquele MAC de destino que casa com aquele valor, ele vai tomar a ação de encaminhar para a porta 6. Aqui eu tenho um switch de fluxo, então eu tenho todos os campos preenchidos. É um negócio bastante específico. Se um pacote com todas essas informações, que casa com tudo isso, chegar, eu mando para aquela porta. Ou um firewall, por exemplo. Eu só vou mandar se for... Aliás, eu vou dropar, eu vou barrar esse pacote se ele estiver usando uma porta TCP-22. Se eu quiser fazer roteamento, o que interessa é o IP destino. Todo o resto das informações não faz diferença nesse caso. Eu só a partir do IP destino que mudo. E se eu quiser fazer um switching de VLAN, de VLAN, né, de virtual LAN, eu olho o tag de VLAN. Né, a partir do tag de VLAN e do MAC address destino, eu tomo ação ali de encaminhar lá para a porta 6, 7 e 9, que, por exemplo, são as portas que estão dentro daquela VLAN 1 ali que ele definiu. Então veja que a partir de um conjunto simples de regras, eu consigo ter vários comportamentos. Então, e esse comportamento ele é aplicado não a uma única caixa na rede, ele é aplicado a toda a rede. Porque todos os dispositivos de hardware falam com o controlador. Tá? Isso dá um poder tremendo para quem está operando a rede ou para quem está criando novas aplicações de rede. Isso daqui são alguns nomes de algumas implementações de softwares que existem hoje em dia, né? De controladores, de switches OpenFlow. Tem tanto implementações para switches virtuais, quanto implementações para switches reais. Por exemplo, o OpenWRT, que você pode baixar e instalar no seu roteadorzinho na sua casa, se for compatível, já suporta OpenFlow. Tá? Então você pode montar uma rede com OpenFlow e uma rede de SDN na sua casa. Alguns controladores famosos ali, o Nox, ele é bastante conhecido, tem uma implementação dele, ele é escrito em C, tem uma implementação dele escrita em Python, chamada POX, que é legal também para brincar, quem gosta de Python, eu gosto. Eu coloquei mais para frente uma lista de outras implementações que são interessantes aqui. Então, eu tenho implementações open source, tudo isso é open source, que para orquestração de rede, Orquestração é aquela ideia de você ter um cara lá em cima, como é a orquestração de máquinas virtuais, que pode reconfigurar sua rede a partir de uma demanda no momento. Tá? Então, dentro do projeto do OpenStack, que é bastante conhecido na área de orquestração para recursos de computação, existe um plugin lá, um software chamado Quantum, que incorpora dentro do OpenStack essas funcionalidades para fazer orquestração de rede. É bem interessante e está em desenvolvimento. Tá? Tem aplicações SDN que rodam em cima desse ambiente de controller, e tem os controllers. Note que eu tenho vários controladores. Né? Isso também é interessante, porque como é tudo software, né, e a maioria é software livre, eu tenho essa possibilidade de escolher, de repente, o que atende melhor a minha necessidade. Softwares de simulação tem vários. Esse software chamado Mininet, ele é muito, muito interessante para você fazer testes de simulação na sua máquina local. Você consegue criar um ambiente desse, de rede, de SDN, num laptop. Então, num único laptop, você consegue, por exemplo, instanciar dezenas de nós, instanciar roteadores, instanciar switches virtuais, instanciar máquinas de várias funções, né, dentro da arquitetura de SDN e testar na sua máquina. E tem um outro cara ali embaixo que eu coloquei, que é um projeto brasileiro, é o Haltflow. Ele foi desenvolvido lá em Campinas pelo pessoal do CPQD. Ele é uma implementação, ele roda em cima do Nox, ele usa o Nox como controller, e ele implementa, eu vou falar acho que, mas ele tem um slide aqui. Ah, tá aqui. Ele implementa alguns protocolos de roteamento, como SPF, BGP, em cima dessa arquitetura de SDN, falando OpenFlow lá para baixo, com switches OpenFlow. E o código é aberto, tá no GitHub. E foi até interessante que esse ano eles submeteram um projeto no Google Summer Code e foi aceito. Então eles estão pegando gente que queira trabalhar, né, nesse projeto pelo Google Summer Code, que é um programa do Google lá para estudantes e desenvolvedores que queiram fazer tipo um estágio de férias, mais ou menos uma coisa assim. E o que eles fazem, na verdade, é usar o Quagga. O Quagga é uma implementação também de software livre de protocolos de roteamento dinâmico, bastante conhecida, bastante estável e bastante usada aí por aí. Eles pegaram as implementações de protocolos de roteamento do Quagga e implementaram em cima dele, né, ou melhor, em torno dele, toda a parte de OpenFlow. E também a parte de OpenFlow para o OpenWRT, acho que OpenFlow tem várias versões de definição, né, várias de especificação. A versão, acho que 1.3, eles que implementaram e disponibilizaram também, o pessoal de Campinas. E tem um outro projeto que é bastante famoso, que é recente também, que foi publicado e começou a surgiu publicamente em abril, que é um projeto chamado Open Daylight, que é um projeto de um controlador OpenFlow, de um controlador SDN, na realidade, não OpenFlow, OpenFlow inclusive, e que é coordenado pela Linux Foundation. Daí isso mostra um pouco como esse assunto está correlacionado no mundo Linux e como isso é algo bastante para a gente ficar atento, porque bons frutos podem sair daí. Né? Então, o Open Daylight, ele, na verdade, é meio que coordenado pela Linux Foundation, mas ele tem a participação de empresas diversas, de vários segmentos, que estão também apostando nisso. E é engraçado que... Engraçado não, mas é uma coisa interessante. Quando a empresa resolve participar desse projeto, o que ela tem que fazer não é só botar grana, ela tem que botar desenvolvedores full-time para trabalhar nesse projeto. Então, cada empresa que você vai ver aqui na listinha, tem várias, mas acho que eu coloquei. Algumas delas estão aqui. Tem pessoas dessas empresas trabalhando nesse projeto, que é um projeto open source, que o código está tudo disponível lá para quem quiser contribuir e participar. Então você vê que, pô, tem lá a Red Hat, né, tal, tem a Juniper, tem a Cisco, IBM, mas tem até a Microsoft lá. Né, até a Microsoft está apostando nessa ideia. E outras empresas aí, Dell, NEC, a VMware. Né. E tem mais empresas do que essas que eu coloquei, mas é um negócio bastante interessante e é recente. E é um negócio que está precisando de gente para contribuir. Né. Então, o que é esse negócio? Qual que é a ideia do Open Daylight? Tem vários controladores SDN por aí, mas eles querem tentar criar um controlador que consiga ter maturidade, ter um corpo para definir aquelas APIs superiores, que definem como as aplicações são criadas. Então eles estão tentando juntar essas grandes empresas para ter um negócio que consiga ganhar visibilidade e ser um padrão de fato. Enfim, um dos pontos é acelerar a aceitação das APIs, o que depende de uma plataforma amplamente aceita pela indústria. Né? Esse é um grande ponto. E os objetivos, né? Criar um sistema robusto, código-fonte, código aberto, para os principais blocos de construção da arquitetura SDN. Hoje o foco é no controller, tá? Mas isso pode evoluir depois para também implementar outros blocos dessa arquitetura. Permear pela indústria, incluindo fornecedores e usuários, né? Ou seja, eles estão tentando colocar gente de todas as áreas para trabalhar nisso, para poder ter uma visão bastante completa do que se pretende, do que se deseja ter com uma solução desse porte, né? E construir uma comunidade, né, técnica para manter esse código e para evoluir esse código. Bom, aqui é um desenho simples do escopo da arquitetura do Open Daylight, né? Na verdade, é mais ou menos como eu já mostrei, ele é um controlador, né? Então, ele, aqui embaixo, ele implementa o protocolo OpenFlow para falar com os dispositivos, mas ele não se limita a isso. Ele é todo modularizado, né? Todo modular para você conseguir implementar protocolos que você queira, tanto para baixo quanto para cima, lá na aplicação. Ele tenta definir as APIs, mas lá em cima você consegue fazer a aplicação que você quiser. Ele é escrito em Java, esse cara, e a licença dele, eu acho que é a licença, se não me engano, é a licença do Eclipse. Está vendo aqui? A gente consegue ver que aqui embaixo, né, ele tem o OpenFlow, mas ele tem também outros protocolos. Né, protocolos que podem ser... Esse é um problema que... É uma coisa, um receio que eu tenho. Né? Como ele é feito pela galera forte da indústria de telecom, eles também querem não simplesmente usar o OpenFlow ali embaixo, que é conhecido e padronizado, mas eles querem também deixar uma possibilidade de usar protocolos proprietários. Tá? É daí que depois eu vou comentar que a gente tem que lutar contra isso. É tentar participar do desenvolvimento, não só da implementação, mas dos debates de padronização desses protocolos, para tentar direcionar isso para o mundo livre, para o mundo open source, para o mundo aberto, onde a gente acabe com os protocolos proprietários para ter competitividade, para ter inovação, né, e para ter custo reduzido também. Bom, esse mercado, né, de SDN, ele é gigantesco. Né? Ele ainda é um pouco incipiente, ele está começando, mas a perspectiva é muito boa. Tem inúmeros desafios e possibilidades nesse universo de redes definidas por software. Porque é uma ruptura muito grande, né, na arquitetura de redes. Até um tempo atrás, se você queria uma nova funcionalidade de rede, você dependia de um grande fornecedor de equipamento. Com essa nova abordagem, não. Com essa nova abordagem, você consegue desenvolver essa nova solução na tua casa ou contratar alguém que tenha capacidade, que só vai depender de um computador e de tempo. Não vai depender de equipamento, não vai depender de nenhum outro tipo não vai ter nenhum outro tipo de entrave, né, para fazer esse desenvolvimento. Aí, essa frase eu não lembro de onde tirei, mas ó, nós superestimamos o impacto em um futuro próximo, assim como subestimamos o impacto em um futuro distante. Porque naquela pesquisa da Gartner, que tem a curva de novas tecnologias, o termo SDN está lá em cima no primeiro pico, lá, que é o hype. Esse negócio está todo mundo comentando, está todo mundo de olho, mas ninguém sabe exatamente o futuro disso. Então, é um pouco superestimado, de fato. No entanto, está sendo subestimado no futuro, porque se esse negócio pegar, e esse negócio vai pegar, o futuro das redes vai mudar realmente. Tá? As coisas vão mudar muito, por conta de tudo que isso consegue oferecer. Isso aqui foi um gráfico que eu peguei, que é os investimentos na área de virtualização, de cloud, né, de serviços de cloud. Isso só está crescendo, né, e a gente vê ali 210 bilhões em 2016. Hoje está em 131 bilhões de dólares o investimento nesses serviços de cloud. Isso só está crescendo. Todo mundo vê cada vez mais serviços nesse tipo de plataforma de nuvem, e software como serviço, plataforma como serviço. E por baixo disso, para que isso funcione, você tem que ter o quê? Recurso de storage, recurso de computação e recurso de rede. Como eu disse no começo, recurso de computação e recurso de storage são coisas que já estão maduras e que evoluíram. Mas a parte da rede, ela está muito, muito atrasada. E é uma oportunidade muito grande agora para trabalhar com isso. Isso daqui foi uma outra pesquisa que fizeram. Hoje, né, 2014, né, previsão para 2014, o percentual de gastos, aí de grana que vai ser investida na parte de software e em hardware, e a tendência dentro dessa área de SDN, que é o custo dos equipamentos vai começar a ser desacoplado, né, do hardware e do software, e vai ser muito mais no software. E aqui a perspectiva de quanto esse mercado, qual é o valor desse mercado para 2018, né, em milhões. Então é 2,5 bilhões de dólares o mercado de SDN. Isso daí eu tirei, acho que da Infonetics, que é uma empresa que faz esse tipo de pesquisas. É muito grande. Olha, em 2014, vamos dizer que seja hoje, né, está em 348 milhões. São essas empresas que estão, outra perspectiva para o próximo ano, né? Então, dentro desse gráfico de adoção dessa tecnologia, a gente está começando essa segunda etapa aí, que é a da arquitetura. A gente está começando a definir os controladores, implementar, tem implementação disso, mas ainda tem muito que ser feito lá para frente. Tem todo esse ecossistema de SDN que deve ser criado, que está sendo criado, mas que ainda vai muito tempo, e essas aplicações que vão ser um novo mercado. Tá? Não sei se tão grande quanto o mercado de aplicações de celular foi, né? Mas é um mercado mais ou menos assim, é um novo nicho que está surgindo. E quais são as dificuldades para a gente tentar manter esse negócio livre, esse negócio aberto e funcionando do jeito que a gente quer, né? A gente tem que participar e contribuir de projetos de implementações livres disso, para ajudar a criar essa massa toda de pessoas que adotam software livre e projetos open source nessa área, mostrar que isso daí é possível fazer software de qualidade e software robusto nessa área. Fomentar a padronização aberta dos protocolos e interface de programação. A parte dos protocolos ela já está mais madura nessa questão de padronização, mas a parte de interface de programação ainda está no começo. É aquela ideia de conseguir ter essa interface definida para se fazer as aplicações, ou uma aplicação que roda em vários controladores, né? Garantir interoperabilidade entre os equipamentos dos diversos fabricantes. Né, isso é essencial já hoje, a internet só funciona por isso. Na prática, a gente sabe que ainda tem muita coisa errada, apesar de na internet mesmo, a gente ter órgãos que padronizam os protocolos de internet e deixam isso aberto e público, não é todo mundo que implementa como deveria. Né, a galera implementa mais ou menos e às vezes tem muitas coisas que quebram. Há muita dificuldade em garantir interoperabilidade completa, mas é o que a gente tem que buscar sempre. E contribuir em grupos de padronização e pesquisa, como IETF e RTF. A ONF, ela é o grupo que cuida da parte do OpenFlow, mas hoje em dia há muitas discussões em relação a SDN dentro do IETF e principalmente da IRTF. O IETF, para quem não conhece, é a Força-Tarefa de Engenharia da Internet. É um grupo de pessoas, voluntários, que trabalha há mais de 30 anos criando todos os protocolos que são utilizados hoje em dia na internet. E a IRTF é o braço de pesquisa da IETF, a Força-Tarefa de Pesquisas da Internet. É um grupo que também trabalha de maneira voluntária, mas é uma área mais acadêmica. Eles tentam discutir problemas de longo prazo. E, apesar de SDN estar aí, e tem gente já implementando isso na prática, há um grupo no IRTF, que foi criado, acho que no final do ano passado, no início desse ano, para pesquisar e para investigar questões de SDN. E há muitos drafts, muitos não, mas já há alguns drafts dentro do IETF discutindo esse assunto também de SDN. Então, esse tipo de participação, né, às vezes não precisa necessariamente implementar código, na verdade é contribuir nas discussões de como os protocolos vão ser desenhados, projetados para resolver os problemas. A IETF e a RTF, elas são, na minha opinião, modelos fantásticos de como o espírito cooperativo funciona e dá resultado. Hoje em dia, se qualquer um daqui quiser entrar no site da ETF e começar a participar de uma discussão de um protocolo de internet, seja qual for, tem protocolos desde protocolos de aplicação até protocolos de roteamento, protocolos dos mais variados possível, e você consegue participar da discussão, interagir, e se você tiver realmente conhecimento e uma proposta interessante, a galera te escuta, né? A meritocracia é o que impera dentro desses dois órgãos aí. Aliás, já fica uma dica, na sexta-feira vai ter uma outra palestra com o pessoal do NIC sobre ETF, sobre Open Stand, que são iniciativas de se reforçar essa construção de padrões abertos. E, bom, do que eu falei aí, um pouco do que eu falei, é importante a gente ter em mente que é um mercado que está sendo criado, que tem muita oportunidade de novos negócios, como de desenvolvimento de novas tecnologias. Manter as APIs abertas, os protocolos abertos e ter código aberto é muito importante para a gente continuar deixando isso numa linha que vá garantir uma vida longa e de bons resultados. E tentar se engajar nessas implementações, nesses projetos de open source que tem dentro dessa linha. Bom, é isso aí. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor. Tá, na verdade o desempenho continua o mesmo, porque hoje em dia, num switch de rede, por exemplo, a parte de encaminhamento, que é a parte que mastiga os pacotes lá, ela é implementada em hardware. Ela continua sendo implementada em hardware. O hardware continua sendo específico. O controlador, ele só tem que ser contactado para tomar a decisão. De fato, você tem esse primeiro momento em que você precisa perguntar para o controlador para fazer o que você tem que fazer, mas é só no primeiro instante. E apesar de eu ter comentado apenas no modelo onde eu tenho um único controlador, na prática, você pode ter diversos controladores, tá? Para justamente não deixar um controlador sobrecarregado. Tá? Essa é a ideia. Obrigado, pessoal.